Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 15 de janeiro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marquinhos. Vamos nessa, deixar os nossos ouvintes bem informados?
Isso aí, ótima tarde para você, Kátia Gomes, e para você, querido ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o nosso Jornal do Meio-Dia. Muitas informações da nossa cidade, da região, do estado, do país e do mundo. Sua participação pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. Vai mandando a sua mensagem. E o Coutinho Neto chega já já, bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, já já Coutinho conosco aí com muitas informações. Ele sempre atento, sempre ligado aos fatos aí, principalmente do setor policial. E já já Coutinho chega aí com muitas informações. E nós, né, daqui do estúdio, vamos deixar vocês informados e hoje com um bônus, né, mais um bônus, com a minha voz bem rouca. Qualquer coisa joga a bola aí pra Marcos falar sozinho aí. Ai, Marquinhos, mas o seu, nosso Jornal do Meio-Dia está no ar, é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras. Com segurança e conforto. E Supermoda e Omara Calçados. As duas lojas estão ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em movimento. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Correio da Bahia, que informa: Bahia é o terceiro estado do país, né, com mais pedidos de bloqueio de celulares. Sabe por quê? Por conta dos roubos, viu, Marcos?
É, sim.
Infelizmente... os baianos, né, em diversas cidades do nosso estado, vira e mexe, são assaltados, perdem aí os seus celulares e, claro, né, você tem que pedir logo o bloqueio, né, Marcos?
Uhum. Jornal Dia de Teresina, com mais de 13 mil cargos, a Alep divulga nova estrutura de servidores.
Jornal Meio Norte, Teresina, Piauí. Segurança Pública, investimentos somam quase R$1 bilhão.
Diário de Pernambuco, Carnaval aquece vendas e comércio prevê alta de 20%.
Lá na Grande Recife, o carnaval é bem forte, né, Marcos? Uhum. E aquece mesmo o comércio. Folha de Pernambuco informa: material escolar. Veja o que pode e o que não pode ser exigido. Porque tem muita lista por aí que é exagerada, né, minha gente? Então, fique atento aí, pesquisa direitinho, veja se a lista de material escolar do seu filho está abusiva.
Jornal do Comércio do Recife, guerra em Gaza chega ao 100º dia sem sinal de resolução.
Jornal Estado, Fortaleza, Ceará. Banco Mundial investirá US$300 milhões no Bolsa Família, que inclusive o Nordeste aí, né, gente, perdeu um grande número de beneficiários e no total em todo o país são mais de 8 milhões, né, de famílias que perderam aí o benefício do Bolsa Família. Pois é, né?
Diário do Nordeste de Fortaleza, juros de consignado do INSS terá teto de 1,76%.
Tribuna do Norte, Natal. Recursos para a segurança não chegam ao estado.
O Imparcial de São Luís, Maranhão, é o estado com maior adesão ao Pacto Nacional pela retomada de obras da educação.
Jornal Dia, Rio de Janeiro. Tragédia no Rio. Temporal mata 11 pessoas. Que coisa triste.
Jornal Globo do Rio de Janeiro, combate ao vírus. Escalada da dengue mobiliza a saúde a vacinar 5 milhões.
Correio Brasiliense, Distrito Federal. Tragédia acende alerta nas forças de segurança.
Zero Hora de Porto Alegre, preço da carne bovina acumula queda de 16,25% no Rio Grande do Sul em 2023.
Correio do Povo, Porto Alegre, chuva mata no sudeste e onda de tempestades chega ao Rio Grande do Sul amanhã.
Estado de Minas, de BH, Belo Horizonte, multas em alta nas estradas.
Folha de São Paulo, 4,8% dos presos não retornam depois da saída temporária. Ô, amigo, isso é uma triste realidade há muito tempo.
Estado de São Paulo, arrecadação. 10 estados e o Distrito Federal decidem aumentar a alíquota de ICMS.
E o Popular de Goiânia, briga por espaço e confusão marcam ano na Câmara Federal. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia, agradecendo já a audiência dos nossos queridos ouvintes. Deixa eu mandar um beijo para minha amiga Paty Tristão, ligadinha no Jornal do Meio Dia, né, Paty? Junto com a galera aí da Hiper Bombom. Cadê Jeane? Jeane, um beijo para você e toda essa galera, porque a galera, a lista é grande, né? Não consegui ainda pegar o nome de todo mundo. Porque com Jeane eu já tenho mais contato, né? Há mais tempo. Pois é, Paty, tô aqui com essa rinite alérgica chata. Aí eu acabo ficando rouca às vezes, né? Mas graças a Deus já tô melhor. Beijo! A gente precisa se ver, tá? Ah, aproveitar e mandar um beijo especial pra Nanda. Nanda Tristão, a filha de Paty, aniversariante do fim de semana. Parabéns pra Nanda, muita saúde pra ela, felicidades. Beijão, viu, Nanda Tristão? Saúde, saúde, saúde pra você.
Parabéns aí pro nosso amigo Tony Café, né? Completando mais um ano de vida hoje. Um abraço, Tony.
E Tony está de folga, né? Porque o aniversariante do dia aqui tem folga. Tony Café, saúde pra você, felicidades, aproveite aí o seu dia, brinde a vida, tá bom, Tony? Bem, 12 horas. E claro, né, Marcos? Parabenizar todos os aniversariantes do dia, né? Sintam-se todos aí abraçados, tá? Bem, 12 horas e 14 minutos aqui no Noticiário Regional. A gente vai dar uma passadinha por Itabuna, porque a Prefeitura de Itabuna suspendeu o alvará de som de 2 bares, hein? Pois é. Começou a valer na última sexta-feira, dia 12, a suspensão de 60 dias dos alvarás de sonoridade de 2 bares da cidade ali na Avenida Kennedy, né? Que é mais conhecida como Avenida Kennedy, mas o nome oficial é Avenida Manuel Chaves, ali no bairro São Caetano, em Itabuna. A medida determinada pela Secretaria de Segurança e Ordem Pública, CEOP, após recomendação do Ministério Público do Estado da Bahia. E aí, de acordo com a Prefeitura, os 2 bares são alvo de reclamações recorrentes por poluição sonora. A CEOP chegou a promover reuniões com os proprietários, mas o problema continuou, segundo a Prefeitura. E a decisão da Secretaria autoriza que servidores municipais exerçam o poder de polícia em caso de descumprimento da suspensão. Também, Marcos, a Prefeitura alerta que os estabelecimentos poderão ter aparelhos de som apreendidos se desrespeitarem a restrição. A medida, segundo a Prefeitura, demonstra respeito ao bem-estar coletivo. É isso, né? Uhum. Os bares têm sim seu direito aí de funcionar, se tiver com alvará em dia, mas também tem que respeitar essa questão do som, som abusivo, né? Desrespeita realmente a vizinhança. E a gente sabe que em todos os bairros tem residências, né? Então é importante respeitar e esse trabalho que a Prefeitura de Itabuna vem fazendo é muito importante. Que esse tipo de trabalho seja feito em todas as cidades, né? Pelas prefeituras locais. 12 horas e 15 minutos. Ô Marcos, vamos dar uma passadinha em Quaraci, porque houve um incêndio, explosões, né? Que acabou destruindo uma oficina de veículos lá em Quaraci.
Um grande incêndio na madrugada de domingo, dia 14, assustou moradores do loteamento Antônio Leal, em Quaraci. Moradores contam que ouviram uma sequência de explosões e, quando saíram para verificar o que estava acontecendo, encontraram uma oficina de conserto de veículos completamente consumida pelas chamas. Não há informações se houve feridos. Moradores relataram que houve uma mobilização para controlar o fogo, mas não conseguiram salvar nada que estava no estabelecimento, que tinha parte da estrutura de tábuas. Pelo menos 3 carros que estavam no local foram consumidos pelo fogo. Eles conseguiram controlar as chamas já no início da manhã de domingo.
Pois é. Bem, vamos falar aqui sobre esse triste episódio que eu vi em Ilhéus, né? Feminicídio. É porque o juiz aceita denúncia contra agente de trânsito acusado de feminicídio em Ilhéus. A justiça recebeu denúncia do Ministério Público do Estado da Bahia contra Danilo Cruz da Silva, de 43 anos, acusado de matar a esposa, a Clealine Santos Andrade, de 38. No dia 27 de dezembro do ano passado, ali no bairro Hernani Sá, aqui em Ilhéus. Agente de trânsito do município, o Danilo, foi detido em flagrante pela Polícia Militar e teve a prisão convertida em preventiva. Ao receber a denúncia, o juiz Gustavo Henrique Almeida Lira, titular da vara do júri de Ilhéus, considerou que a acusação do Ministério Público, baseada nas investigações policiais, tem elementos suficientes para o início da ação penal por crime doloso contra a vida. O inquérito contém depoimentos que indica a autoria e laudos técnicos que delineiam a possibilidade de ocorrência material da conduta descrita na peça acusatória, escreveu o juiz na decisão que ele emitiu na última segunda-feira, dia 8. O Danilo, né, que é agente de trânsito, né, da Sutran Ilhéus, está preso no presídio Ariston Cardoso, né, aqui no município, numa área separada dos outros presos. Na semana passada, ele recebeu visita aí de colegas da Sutran, e lembrando que a Clealine, né, que foi morta pelo Danilo no dia 27 de dezembro, né, o corpo dela foi sepultado no cemitério Reviver Parque, aqui em Ilhéus, e a Aline, como era carinhosamente chamada por todos os amigos e familiares, ela era funcionária do Hospital Regional Costa do Cacau. E muitos funcionários do hospital me procuraram, pedindo para falar sobre esse assunto e questionando. Ele vai continuar como agente de trânsito? Ele não vai ser exonerado? Será que algum dia ele vai voltar a trabalhar, atender o público? Será que ele merece? Eis a questão, né? Vamos continuar acompanhando. Até agora eu não tenho informação se ele foi exonerado, né? Mas está lá preso no presídio Ariston Cardoso. Agora vamos aguardar mais informações da justiça para poder voltar a falar sobre o assunto. São 12 horas e 19 minutos, nós vamos acionar ele. O nosso repórter Coutinho Neto está chegando aí com muitas informações do setor policial para nós. Boa tarde para você, Coutinho. Bom início de semana. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Hoje é segunda-feira, uma ótima semana, Kátia. Marcos Bezerra, muito boa tarde para você também. Uma excelente semana e um ótimo trabalho, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto. Para você também, um ótimo trabalho, ótima semana.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então, aperte o seu cinto, porque a partir de agora, a notícia é de polícia. Vamos começar então a nossa ronda a bordo de sua viatura virtual da Gabi, no município de Itabuna, onde aconteceu mais uma etapa da Operação Revenge da Polícia Civil, que cumpriu mandados de busca e apreensão no âmbito da Lei Maria da Penha em 2 endereços investigados em Itabuna. Durante a ação, foi encontrado um arsenal composto por diversas armas de fogo, munições e explosivos, além de uma certa quantidade de entorpecentes. As equipes da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, ADEAM, lá de Jequié, com apoio da 9ª Corpim, também de Jequié, e da 6ª Corpim, esta de Itabuna, apreenderam 3 pistolas, 2 réplicas de arma de fogo, vários carregadores, quase 1000 munições, 20 cartuchos deflagrados, 3 dinamites, um explosivo artesanal, carregadores, um porta-carregador e outros materiais. Também foram apreendidos 161 comprimidos de êxtase, 30 poções de MDMA, uma pedra, uma poção da mesma droga sintética em um saco, uma pedra de haxixe, um papelote de cocaína, 3 cigarros e 5 vasilhames contendo maconha, uma porção de skunk, além de eletrônicos diversos. Todo o material foi encaminhado para a perícia no Departamento de Polícia Técnica. O suspeito passou por exames de lesões corporais e seguirá preso à disposição do Poder Judiciário. E atenção, Ilhéus, atenção, região, mais uma tragédia aconteceu na BR-415, vitimando um engenheiro de Itabuna. O grave acidente na BR-415, no trecho Ilhéus-Itabuna, ceifou a vida do engenheiro Thales Pinheiro dos Anjos, no dia de ontem, domingo. Segundo informações, ele foi atropelado por um caminhão quando praticava ciclismo na BR-415. O SAMU 92 ainda chegou a prestar socorro, mas ele não resistiu. Inclusive, Marcos e Cátia, você do Jornal do Meio Dia, vários comentários nas redes sociais enfatizam o perigo recorrente de transitar na BR-415. Eu separei alguns deles aqui para o JMD. Um disse: a 415 virou a BR da morte. As pessoas não respeitam e trafegam em velocidades absurdas. Essa cena é a realidade que está se tornando comum. A retirada do acostamento foi um absurdo. A falta de respeito à vida de pedestres e ciclistas. Em outro comentário, essa 415 está parecendo o corredor da morte. Motoristas inexperientes, imprudentes e sem educação no trânsito. Teria que ser feito uma campanha educativa urgente nas saídas de Ilhéus e de Itabuna. Mais uma tragédia registrada na 415. Agora, em nossa região, a bordo de sua viatura virtual da Gabi, uma mulher foi transferida em uma unidade de terapia intensiva, uma UTI aérea, para a capital do estado, Salvador, após ter tido o corpo queimado com água fervente na cidade de Planalto, aqui no sudoeste baiano. De acordo com a Polícia Civil, o companheiro dela, de 40 anos, foi preso em flagrante. Ele é suspeito de cometer o crime. O caso aconteceu na noite da última sexta-feira, na casa onde o casal mora, e foi registrado na 1ª Delegacia Territorial de Vitória da Conquista. A vítima foi transferida e está internada no Hospital Geral do Estado, referência em queimados na capital baiana. O atual estado de saúde no dia de hoje não foi revelado. A Polícia Civil não detalhou o que motivou a agressão. Cidade de Maiquinique, a 21ª Corpim de Itapetinga prendeu um suspeito de abusar sexualmente das suas enteadas de 17 anos de idade. O caso aconteceu lá em Maiquinique. O mandado de prisão preventiva foi expedido pela comarca de Macarani. Após as denúncias, a autoridade policial instaurou inquérito com os indícios de provas que foi solicitada medida protetiva prisional. As irmãs gêmeas eram molestadas pelo homem, identificado por MQS, 33 anos, que ainda eram ameaçadas a não denunciar o tarado. O preso foi levado para a cidade de Itapetinga, sede da 21ª Corpim, e está à disposição da Justiça. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial, mas você continua no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Ok, Coutinho, obrigada, viu, Coutinho Neto, pelas informações. Olha, na primeira matéria que o Coutinho divulgou aí, é sobre a prisão de um homem, né, por porte ilegal de arma, tráfico de drogas, e teve a prisão em flagrante convertida, em preventiva, e segue, inclusive, no presídio de Itabuna, né, no caso, esse preso é o vice-prefeito de Itapé, o André Jatobá. O André Jatobá já responde a processos judiciais desde 2019, quando também foi preso em flagrante com armas e drogas. Neste período, ele era pré-candidato a prefeito da cidade de Itapé, que fica aqui no sul da Bahia. Então, neste momento, ele continua até então preso lá no presídio de Itabuna. E Marcos Bezerra, inclusive, tem uma nota também do pessoal do ciclismo, né, Marcos?
É sobre o atropelamento do engenheiro e ciclista Thales Pinheiro dos Anjos, né, na BR-415, Ilhéus Itabuna. A União dos Ciclistas do Cacau, o CC, expressa profundo pesar pelo falecimento do engenheiro e ciclista Thales Pinheiro dos Anjos, ocorrido ontem, domingo, dia 14 de janeiro, né, deste ano, atropelado por um carro às margens da BR-415, no trecho localizado entre as cidades de Itabuna e Ilhéus. Esse trecho da BR é bastante utilizado por ciclistas, tanto os que praticam como esporte lazer, como os que usam a bicicleta como meio de transporte, pois é um trecho que contém diversas instituições e empreendimentos privados e públicos, como as importantes autarquia federal e instituições de ensino federal e estadual. Infelizmente, nos deparamos com mais essa tragédia anunciada. Nós fizemos manifestações, cobramos uma estrutura viária mais segura para ciclistas e pedestres, colocamos no papel como e por quem é utilizada a frequência e a necessidade de termos na obra, né, de reestruturação da via dentro dos marcos modernos e democratizados, com implantação de via exclusiva para ciclistas e pedestres com segurança. Nessa etapa, as ciclovias estão até sendo implantadas, mas com uma via em que a velocidade aumentou muito e a educação para o trânsito continua extremamente deficitária, a fiscalização e as sanções aos infratores aquém do necessário, o risco é altíssimo. Por tão inestimável perda, manifestamos sentidas condolências à família do nosso irmão ciclista e aos amigos e amigas de Thales, que só queriam realizar uma atividade, ele só queria, melhor dizendo, realizar uma atividade esportiva e de lazer no domingo e voltar para casa como sempre fazia. Infelizmente, né?
Que triste, né, gente? Que triste. Muito cuidado, ciclistas, ao trafegarem na BR-415, trecho entre Ilhéus e Itabuna. E vocês, motoristas, seja de veículo de passeio ou de um caminhão ou de uma carreta, muita atenção com os nossos ciclistas, tá? E realmente, viu, Marcos, não tem um acostamento decente, né? Para que os nossos ciclistas possam trafegar.
São vários erros, principalmente na formação de bons condutores, né, de veículos. A gente vê na duplicação veículos na velocidade mais baixa andando pela esquerda ao invés de ir para a direita e dar passagem a quem quer, né? E aí vem aqueles apressados também que querem ultrapassar e ultrapassam pela esquerda ou pela direita, e aí fica o perigo, né, que está essa rodovia. Muita atenção.
Exatamente. 12 horas e 29 minutos, antes de irmos para o intervalo comercial aqui no Jornal do Meio Dia, deixa eu mandar um beijo para as minhas amigas ligadinhas no Jornal do Meio Dia, doutora Mitali, a chefe Luciana Kruchelski, doutora Flaviane Espírito Santo. Meninas, um beijo para vocês. É, já tô vendo aqui, viu, Lu? Pode contar comigo aí. Nesse almoço. É almoço ou janta? Um beijo para vocês. Pontualmente 12h30, nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze 12 horas e 36 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Bem, vamos liberar a partir de agora a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 98829-1029. A sua mensagem pode ser escrita, né, de texto, ou até mesmo uma mensagem de áudio de mais ou menos 40 segundos e nós colocamos no ar. O Marcos Bezerra já está navegando pelo WhatsApp da Gabi. O que temos aí de mensagem, Marcos?
Pois bem, Kátia, pelo nosso WhatsApp tem um ouvinte participando. Boa tarde, Kátia. Aqui em Ilhéus está difícil, viu, nossos filhos estudarem. Estou na escola para matricular meu filho e não tem vaga. Já acabou hoje, né? Hoje começaram as matrículas aqui na Zona Sul, na Escola Horizontina. E eu estou indignada com esse absurdo, só aqui em Ilhéus. Ainda para acabar, ainda vem pessoas e passam na nossa frente, né?
Vixe, Maria.
Estou desde 6 da manhã. A Leila do Alto Bela Vista que está chateada, né?
Esse colégio aí é municipal, né?
É, Horizontina Conceição.
Gente, o que está acontecendo, hein, Secretaria de Educação de Ilhéus? Essa dificuldade aí dos pais conseguirem vaga, né? E que história é essa de que tem gente que chega lá e passa na frente? Tá errado, né? Tá errado. Tem que seguir aí uma fila, né, Marcos?
Uhum. Ordem de chegada.
Ordem de chegada, né? Vamos ampliar aí, melhorar essas vagas, né? E não dificultar, porque as nossas crianças precisam estudar. Uma coisa que eu sempre observo aqui em Deus é que educação, assim como saúde, não são prioridades.
Era nem para ter fila, na verdade, né?
Não era. Mas aqui é tudo muito difícil, né? Parece que adoram complicar para o povo de Ilhéus. Gente, se já estudavam lá, por que não consegue voltar para a mesma escola, Marcos? Tem algo errado? Tem algo errado, né? Seu filho já estudava lá e você vai para renovar a matrícula e não consegue? Tem algo errado? Então a gente quer uma explicação disso aí, né? Não dá, desse jeito não dá. Vamos investir de verdade na educação de Ilhéus. Para quem já estudava lá poder continuar estudando. Ou até mesmo ampliar as vagas e não reduzir. Mais mensagem, Marcos?
Boa tarde, Kátia e Marcos, tudo bem? Tuane, de Vila Olímpia, Ilhéus, pede um alô aí para a mãe, Vitória, para o pai, Zé Carlos, e para o amor dela, o Joabes.
Olha que bonitinho, Tuane. Um beijo para você, Tuane, beijão.
Adevaldo Pedreiro, do Rio do Meio, também está ligado, né? Vocês são feras no que fazem. Um abraço.
Adivaldo Pedreiro, um abraço para você também. Obrigada pela audiência. Mais mensagem?
Tem uma foto aqui que mandaram. Boa tarde, amigos. Solicitem a retirada desse ponto de ônibus bem no centro, né? Já machuca alguém. Obrigado e bom dia. Ele mandou fotos aqui do ponto de ônibus ali.
Deixa eu ver.
Na Biblioteca Municipal, que é o colégio, antigo colégio, né? General Osório.
Ah, ele tá bem feio, né, Marcos?
Tá caindo aos pedaços, cobertura, né? Sem cobertura.
Pelas imagens aqui, que estão bem nítidas, esse ponto aí precisa ser retirado mesmo, porque qualquer hora dessa ele pode provocar realmente um acidente. Vamos tirar esse ponto urgente aí, né? Agora ali um local tão movimentado, Marcos.
Central na cidade, né?
Super.
Um ponto muito utilizado, um dos mais utilizados.
Isso, ele tá sempre cheio de passageiros e nessa situação. Tá vendo aí? Essa é a realidade, hein, Lentos?
Tem mais aqui. Boa tarde, Kátia, Marcos, Rosa Lima, né? Adoro vocês, profissionais. Estou passando aqui na Avenida Governador Roberto Santos, que é a Avenida Esperança. Na minha porta, número 380, tem um esgoto a céu aberto. Por favor, mandem um carro fumacê também. E a gente não aguenta, né, de tanto mosquito, né? Não deixa a gente dormir. E tem o perigo da dengue também, que está crescente, né, na cidade.
Rosa Lima?
É.
Rosa Lima, qual a altura aí? Qual o número aí? É bom.
380.
Número 380 na Avenida Esperança, né? Que é a avenida oficialmente chamada de Avenida Roberto Santos, mas todo mundo conhece como Avenida Esperança. Então a gente pede aí, seja a Embasa ou a Prefeitura, porque a vira e mexe, um joga para cima do outro. De quem é a responsabilidade aí de resolver esse problema do esgoto estourado? É a Embasa ou a Prefeitura? Se tiver vindo aí, viu, Rosa, me confirma aí. Se tiver vindo na sua conta de água o valor também do esgoto, então a responsabilidade é da Embasa. É, confirma para nós, a gente poder solicitar aí um retorno, né? Porque não dá, né? Esgoto estourado atrai doença. E aproveitar e pedir também à Secretaria de Saúde, como ela mesma solicitou, que mandem o carro fumacê. Aqui em Ilhéus é muito mosquito, muita muriçoca mesmo. E as pessoas vivem solicitando esse carro fumacê e eu não vejo passar por aí. Você vê, Marcos?
Não.
Eu não vejo, não. 12 horas e 42 minutos. Deixa eu divulgar aqui novamente. Semana passada, nós divulgamos esse caso de desaparecimento. A irmã dele está desesperada, tá? É, o desaparecido é o Valdomiro João de Jesus, de 47 anos, portador de necessidades especiais. É, ele é conhecido como Cabeça. Ele é alto, magro, cabelo tá até altinho, assim. Cabelos pretos, tá, gente? Alto, magro, moreno, cabelos pretos. É, e tem barba também. Ele desapareceu dia 26 de dezembro do ano passado, após sair do Hospital Costa do Cacau. A irmã dele, Fabiana, está à procura dele, tá? E pede aí, quem vê um homem com essas características, ligar para 98127-3494. DDD73. 98127-3494. Falar com a Fabiana. A Fabiana está desesperada. Inclusive, eu recebi aqui a informação que a irmã dele, Fabiana, acredita que ele possa estar perdido ali pelas redondezas da Vila Cachoeira, pois algumas pessoas o viram sentado no ponto de ônibus. Então, vocês aí da Vila Cachoeira, se vê algum homem com essas características, alto, magro, moreno, cabelos pretos, tá até altinho o cabelo dele, tem barba, se você chamar ele de Valdomiro João de Jesus ou Cabeça, ele vai responder. E aí você entra em contato com a Fabiana no 98127-3494, tá bom? Tomara que alguém o localize. Qualquer coisa, você também pode mandar mensagem para nós, 988-29-1029. Esse é o WhatsApp da Gabi, tá bom? E a gente entra em contato com a Fabiana. 12 horas e 43 minutos. Daqui a pouco a gente retorna aí no WhatsApp. Vamos de informação, Marcos Bezerra?
Vamos lá.
Vamos falar daquele caso ali em Boipeba, né? Daquele acidente com aquelas lanchas. E após acidente com mortes, Marinha delimita limite de velocidade em Rio de Boipeba, destino turístico aqui na Bahia, não é isso?
É, quase 20 dias após a colisão entre lanchas que deixou dois mortos em Boipeba, ilha no município de Cairu, no Baixo Sul da Bahia, a Marinha do Brasil determinou um limite de velocidade no local onde ocorreu o acidente. O acidente ocorreu em 29 de dezembro, no Rio do Inferno. A determinação foi publicada na sexta-feira, dia 12, pela Capitania dos Portos da Bahia. Anteriormente, não havia determinação de velocidade no Rio do Inferno e cabia ao condutor da lancha decidir a velocidade adequada. Após a determinação, os pilotos deverão respeitar o limite de 10 nós, que corresponde a cerca de 18 km por hora. Na tarde do dia 29 de dezembro do ano passado, as duas embarcações trafegavam no Rio do Inferno. Uma delas fazia travessia de passageiros entre a cidade de Valença e Boipeba, quando foi atingida pela outra que fazia um passeio pela região chamada Volta à Ilha. De acordo com a Polícia Civil da Bahia, duas pessoas morreram no local. As vítimas foram identificadas como Mário André Machado Cabral, de 34 anos, natural de Maceió, Alagoas, e Larissa Fanny Galantini Pires, de 35 anos, de Goiânia, Goiás. Elas estavam na mesma lancha. Momentos após o acidente, o piloto da lancha, que fazia o passeio Volta à Ilha, foi preso em flagrante e teve prisão preventiva decretada. A Polícia Civil informou que ele fugiu sem prestar socorro às vítimas, que estavam em alta velocidade. Além disso, testemunhas contaram que ele ingeriu bebida alcoólica durante o passeio. Os fatos foram desmentidos pelo advogado do piloto, Isael Ventura. Segundo ele, o suspeito socorreu as vítimas e depois foi para uma unidade de saúde, pois também se machucou na batida e precisou tomar pontos na cabeça. Ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool. Após passar por audiência de custódia, em 10 de janeiro, o piloto teve liberdade provisória concedida pela Justiça. Nos próximos 6 meses, ele não poderá conduzir nenhuma embarcação marítima. O homem é investigado aí também pelo artigo 261, que é expor a perigo embarcação ou aeronave própria ou alheia ou praticar qualquer ato tendente a impedir ou dificultar navegação marítima, fluvial ou aérea, com pena de 4 a 12 anos pelo agravante de ter resultado em submersão da lancha. O artigo 258 também é que se o crime do crime doloso de perigo comum resulta lesão corporal de natureza grave, a pena privativa de liberdade é aumentada de metade. Se resulta morte, é aplicada em dobro. Tá aí nessa questão desse acidente lá, né?
Um acidente horrível, né, Marcos? Uhum. Duas vítimas fatais, muito triste. E agora, após esse acidente, né, com mortes, a Marinha delimitando. Esse limite, né, de velocidade é importante, né?
Sim, nas rodovias, nos rios, no mar também tem que ter o limite de atenção, né?
Com certeza. 12 horas e 47 minutos, vamos com mais informação. Agora já entrando no setor policial, porque a gente vai acionar ele já já. Olha, pai e filho são encontrados mortos em cidade do Recôncavo da Bahia. Vítimas foram encontradas com marcas de tiros. Um homem de 46 anos e o filho dele, de 18 anos, foram encontrados aí mortos em um terreno na manhã de hoje, no loteamento Vila Laura, na cidade de Muritiba, no Recôncavo Baiano. Segundo informações da Polícia Civil, as vítimas, identificadas como Genival da Gama e Josival Cordeiro da Gama, tinham marcas de tiros. Os dois homens são da comunidade cigana. A polícia informou que o caso é investigado na delegacia de Muritiba e o autor do crime ainda não foi identificado. Quanta violência, né, gente? Quanta violência. 12 horas e 48 minutos, nós vamos acionar o nosso repórter Coutinho Neto, chegando aí com muitas informações, com mais informações para nós do setor policial. Quais são as notícias a partir de agora, Coutinho?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Um obrigado muito especial, você que continua sintonizado no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. E a partir de agora, você vai viajar, comer pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Vamos começar então o nosso giro no setor policial a bordo de sua viatura virtual. No extremo sul do estado, um homem de 66 anos de idade, conhecido como Tio Nilson, foi morto a tiros dentro de sua própria casa no município de Itamaraju. Fato este ocorrido na madrugada de ontem, domingo. O crime aconteceu por volta das 3 horas da madrugada. De acordo com relatos, policiais militares da 43ª CIPM, lá de Itamaraju, foram acionados para atender a uma ocorrência de homicídio e encontraram a vítima sem vida, baleada no interior do imóvel. Ainda segundo informações, dois homens encapuzados chegaram em uma motocicleta, pularam o muro da residência e atiraram contra Tio Nilson. A área foi isolada pelos policiais até a chegada dos peritos do Departamento de Polícia Técnica. O corpo da vítima, identificada como Jorge Gabriel de Oliveira Santos, ou Tio Nilson, ele era natural de Prado, ele foi removido para o Instituto Médico Legal de Itamaraju. Saindo de Itamaraju, acompanhando a violência no sul da Bahia até o município de Teixeira de Freitas. Fato também na madrugada de ontem, domingo, um homem foi assassinado a tiros. O crime ocorreu por volta das 2 horas da manhã, em frente à residência da vítima, que foi identificada como Erivelto Gonçalves Costa, 27 anos. Segundo informações, moradores ouviram os disparos e acionaram a central 190 da Polícia Militar. A Polícia Militar chegou ao local e isolou a área até a chegada da equipe do Departamento de Polícia Técnica e da Polícia Civil. O SAMU também foi ao local, mas constatou que a vítima já estava morta. O delegado plantonista Jean Nascimento realizou levantamento cadavérico e a perícia de local. A vítima apresentava diversas perfurações, sendo no tórax e a maioria na cabeça. O núcleo de homicídios da 8ª Corpim de Teixeira de Freitas ficará responsável pelas investigações. Ainda não há informações sobre a motivação e a autoria deste homicídio. Baixo Sul da Bahia, na tarde do último sábado, 3 suspeitos morreram em confronto com policiais militares da 33ª Companhia Independente de Polícia Militar, na cidade de Igrapiúna. Segundo a polícia, os mortos são líder, gerente da Boca de Fumo e o responsável financeiro do tráfico tesoureiro de drogas da cidade. Segundo informações, Matias Silva dos Santos, vulgo do Mato, liderava o tráfico de drogas e era a cabeça, cara, do BDM da cidade, facção criminosa. Ele estava com mandado de prisão em aberto. Já Herbert Conceição dos Santos, o Sereno, como é conhecido, o 02 da quadrilha. Informações apontam que Joilson Ferreira do Nascimento, vulgo da Nota, cuidava da parte operacional e financeira do tráfico. Os três trocaram tiros com a polícia e foram socorridos para o hospital do município, onde não resistiram e morreram. Uma escopeta, uma pistola, um revólver, drogas, munições e uma quantia em dinheiro também foram apreendidos. Todo o material foi encaminhado para a Delegacia Territorial de Polícia Civil da região de Valença, onde foi registrada a ocorrência. O caso será apurado pela Delegacia Territorial de Igrapiúna. Olha, um filho morreu e o pai ficou ferido. Saiba tudo agora. Um homem foi morto a tiros e o pai dele foi baleado após terem a casa invadida por homens armados no entroncamento de Jaguaquara. A casa, localizada nas proximidades de um motel e de um posto de combustíveis, foi invadida por volta das 10 horas e 20 minutos da noite do último sábado por 5 homens que chegaram metendo bala. João Souza da Silva Júnior não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O pai dele, João Santana da Silva, foi baleado com pelo menos 4 disparos. O homem foi socorrido com os ferimentos ao Hospital Geral Prado Valadares, em Jequié. Atenção, hein? Na noite do último sábado, uma tragédia aconteceu na BR-116, próxima à cidade de Irajuba, quando um veículo Crossfox colidiu violentamente contra uma carreta, resultando na perda de uma vida. A vítima fatal foi identificada como Cauanderson Silva Souza, uma criança de apenas 6 anos de idade. O impacto do acidente ocorreu no quilômetro 596 da rodovia, deixando a comunidade local em luto pela partida prematura da criança. O corpo de Cauanderson foi removido pelo Departamento de Polícia Técnica para o Instituto Médico Legal da Jequié, onde serão realizados os procedimentos necessários. Ainda em nossa grande Bahia, uma criancinha de 3 anos de idade, identificada como Ramon Pereira dos Santos, morreu a se afogar no rio Jacuípe ontem à tarde, domingo, na zona rural do município de São Gonçalo dos Campos, região de Feira de Santana. De acordo com informações, o corpo foi retirado do rio sem sinais vitais. Ele foi levado por familiares a uma residência próxima. O menino nasceu em São Paulo. Não há informações como aconteceu o afogamento. Uma equipe da Polícia Civil efetuou o levantamento cadavérico e o corpo da criança foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica de Feira de Santana. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando por aqui nesta segunda-feira, prometendo voltar amanhã e mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, se assim Deus permitir. Você continua sintonizado e acompanhando o Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua na companhia de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Ok, Coutinho Neto, obrigada, viu, pelas informações. Você retorna junto conosco, se assim Deus nos permitir, na edição de amanhã do Jornal do Meio-Dia. Bem, opa, internet aqui. São 12 horas e 56 minutinhos. Vamos de mais informações aqui para os nossos ouvintes, tá? Vamos falar aqui dessa chuva, desse temporal lá no Rio de Janeiro, né? Causando aí transtornos. E eu tava vendo um vídeo aqui agora há pouco, mostrei, Marcos, né? A moradora mostrando como a rua estava alagada, ela desceu do carro, a água estava no ombro dela, gente. Fiquei chocada quando eu vi a imagem. Então, infelizmente aí, né, o Rio de Janeiro teve esse temporal e, infelizmente, 11 mortos, tá? E tem previsão de mais chuva. A região metropolitana do Rio de Janeiro pode ter novas pancadas de chuva nesta segunda-feira, de acordo com a previsão do Climatempo. O Grande Rio ainda se recupera, né, de um temporal que deixou 11 mortos e uma pessoa desaparecida. A zona norte da capital e municípios da Baixada foram os locais mais atingidos. Segundo o Alerta Rio, entre hoje, segunda e quarta-feira, dia 17, haverá redução de nebulosidade sobre a cidade, com previsão de pancadas de chuvas isoladas no período da tarde. As temperaturas devem subir. Já na quinta-feira, dia 18, áreas de instabilidade e altos e médios níveis de atmosfera, reforçadas pelo calor, influenciarão o tempo na capital, com previsão de pancadas isoladas de chuva moderada a forte à tarde e à noite. E teve prejuízos lá, né? As chuvas que atingiram o Grande Rio deixaram ao menos, como eu disse agora há pouco, 11 mortos na região metropolitana. Além das mortes, a chuva provocou prejuízos materiais para os moradores, causou a interdição de vias expressas importantes como a Avenida Brasil e a Rodovia Washington Luiz, que é a BR-040, né, que dá acesso à serra, e o fechamento de estações de metrô e trem. Então, essa aí foi a triste realidade aí desse temporal no Rio de Janeiro, neste fim de semana. Né, a União, que é o governo federal, reconhece a emergência no Rio após chuvas e envia, inclusive, ministro. O governo federal reconheceu hoje a situação de emergência na cidade do Rio de Janeiro em função dos temporais que atingiram a região metropolitana da capital fluminense nesse fim de semana. Com o decreto, a ajuda do governo federal poderá ser viabilizada. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, decretou situação de emergência no município desde ontem. E aí o texto, né, autoriza a mobilização de todos os órgãos municipais necessários para atuarem no socorro e minimização do efeito das chuvas, além de dispensar licitação para contratos de aquisição de bens necessários às atividades de resposta à situação de emergência. O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional vai sobrevoar as regiões afetadas e realizar visitas técnicas amanhã, a pedido aí do governo federal, e a pasta ainda não bateu o martelo sobre o horário da viagem, segundo informações, né? Então, as chuvas que atingiram aí o Grande Rio, deixando mortos, né, gente? E muitos prejuízos materiais, inclusive, para os moradores. Além das mortes, né, como eu disse agora há pouco, esses prejuízos materiais causando interdição de rodovias, foram 200 ocorrências relacionadas às chuvas entre o último sábado e ontem, no domingo, tá? Em todo o território fluminense, relacionada a resgate de pessoas, inundações, alagamentos, cortes de árvores, desabamentos e deslizamentos. Que triste, hein, Marcos? O Rio de Janeiro passando aí por essa situação, né? Inclusive, com as fortes chuvas, o governador do Rio antecipou a volta dele das férias, né? O governador Cláudio Castro, que tinha chegado aos Estados Unidos no sábado, dia 13, para o período de férias com a família, mas as chuvas o fizeram voltar para o Rio de Janeiro. Corretíssimo, né, Marcos?
Verdade, sim. Olha, aqui no nosso WhatsApp, né, o ouvinte mandou: alguém perdeu o documento, carteira de motorista com cartão de banco. Então, em nome de Ed Carlos de Souza Silva. Ed Carlos de Souza Silva perdeu a habilitação no cartão de banco. E a pessoa que encontrou diz que o esposo, né, achou e está lá na SSN Corporação, ao lado da ABB de Ilhéus. Então, está lá na SSN Corporação o documento de Ed Carlos de Souza Silva.
Então, tá aí. Bem, pontualmente 1h, nós vamos finalizar por aqui a edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 15 de janeiro. E E claro que, se Deus nos permitir, retornamos amanhã na terça-feira, às 12 horas, com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. A todos, ótima tarde para você também, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, ótima tarde para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. Oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E Unex, meu futuro é Unex, você em movimento. Inscrições abertas. Daqui a pouquinho tem o Pagode Brasil. Logo mais às 2 da tarde tem Carlinha Menezes.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.